Senhor presidente, senador Geraldo Mesquita, eu tenho, desde quando, pela primeira vez, tive a honra de ser do Congresso Nacional como deputado federal em 82, depois reeleito em 86, quando tive a honra de ser deputado federal constituinte, e depois, em 98, eleito senador e reeleito em 2006, sempre tive a consciência de que o dever principal de um senador, de um parlamentar, seja deputado federal ou senador, ou mesmo um vereador, um deputado estadual, é, sobretudo, fiscalizar o poder executivo na boa aplicação do dinheiro do povo, o dinheiro que o povo paga de imposto. E, nesse sentido, o TSE tem sido muito claro nas suas, vamos dizer assim, propagandas esclarecedoras sobre o que é o papel de cada um dos que vão ser eleitos agora. Agora nós vamos eleger deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e o presidente da República. Na verdade, essa campanha devia, no meu entender, ser o tempo todo, todo ano, porque é preciso realmente que a população entenda, e a gente ouve muito, às vezes, o questionamento, que deputado federal, que senador, é eleito para vir para cá, para puxar o saco do presidente da República e dos ministros, para poder conseguir recurso para os seus estados. Ora, conseguir recurso para os seus estados é, sim, um papel do parlamentar, mas dentro da lei, dentro da normalidade. Ele não precisa se submeter e votar aqui tudo que o presidente manda para poder conseguir que as suas emendas sejam aprovadas. E nesse sentido, cada dia eu mais me convenço que está faltando é quem fiscalize, quem denuncie, quem tenha a coragem de discordar do presidente da República, mesmo um presidente da República como o presidente Lula, que se julga semideus, porque tem a aprovação de 70% e pouco da população. E eu sempre lembro, a sentença que condenou Jesus à crucificação foi apoiada por unanimidade do povo que estava lá presente. A maioria, se não foi 100%, foi 99,9%. Porque alguns que estavam ali no meio, que eram simpatizantes de Jesus, não se manifestaram. Então, essa história de maioria depende de saber que maioria e em que circunstância. Mesmo assim, supondo que essa maioria seja, de fato, consciente de que o presidente Lula fez e está fazendo um bom governo, não autoriza o presidente a pensar que ele é infalível, que ele é, diria nem colega de Deus, é quase professor de Deus. E, nesse sentido, criticar o presidente da República aparece, às vezes, no eleitorado como um pecado. Porque, com isso você não vai conseguir trazer dinheiro para o Estado, com isso você não vai conseguir trazer... Mas isso, com certeza, é preciso que o povo entenda que se alguém tenha compromisso com o erro, eu não tenho. E sei que muita gente aqui, a maioria aqui, não tem. Agora, se um grupo influente tem, é outra história. Agora, eu tenho visto no meu estado, que antes foi território federal, vi e tenho visto muitos absurdos. Mas o que está se passando hoje no meu estado é o suprassumo dos absurdos. Primeiro, senador Geraldo, me chegou às mãos um despacho dado pelo delegado da Polícia Federal, de um delegado da Polícia Federal, no IPL, no Instituto, portanto, dessa inquérito policial, número 163 de 2004, portanto, 6 anos, em que o despacho tem o seguinte teor: juntem-se os memorandos 1018 de 09 e 1059 de 09. Segundo, considerando o disposto no laudo complementar de engenharia civil número 286/9, encaminhado pelo memorando 1059/09, as investigações passam a apontar para uma possível responsabilização criminal do atual governador do estado de Roraima, José de Anchieta Júnior, à época, portanto, lá em 2004, 2003, à época dos fatos, responsável técnico pela construção do centro de lazer do município do Cantá, no estado de Roraima, cujo superfaturamento a perícia técnica estimou em 148 mil, o que equivale a 22,5% do valor total da obra. Veja bem, senador Geraldo, 22,5% de superfaturamento de uma obra que é o quê? Um centro de lazer de um município. Ele era o responsável técnico pela empresa que fez a obra. Nesse diapasão, e o item terceiro, opina-se pela remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação pretoriana, de modo que o ministro relator competente e a Procuradoria-Geral da República, que oficia perante aquele sodalício, possam tomar conhecimento deste caderno investigatório em respeito ao princípio constitucional do juiz e do promotor natural. Tendo em vista o vencimento do prazo de permanência dos autos em esfera policial, remetam-se ao Ministério Público Federal a fim de que possa analisar o acima exposto. Caso o Insigne, representante do Parque Federal, entenda pela continuidade das investigações na primeira instância da Justiça Federal, aproveite-se o ensejo para solicitar prazo adicional não inferior a 90 dias para a continuidade das investigações. Então, senador Geraldo, esse governador atual, que era vice-governador, e diga-se de passagem, foi candidato a vice-governador até contra a vontade do governador que faleceu, que foi o Brigadeiro Otomar de Souza Pinto, já assumiu o governo sobre essa situação, quer dizer, de uma pessoa que, como engenheiro, participou do superfaturamento de uma obra de um estado, de um município carente, em 22,5% do valor da obra. Mas bem, esse governador assumiu e existe um ditado popular que diz: quer conhecer o vilão, dê-lhe o poder na mão. E ele realmente, que já tinha, portanto, e não é, essa não é a única coisa que a gente sabe, já tinha um passado não recomendável, tanto é que o governador não o queria como candidato a vice, ele assumiu e de lá para cá. Quando ele assumiu o governo do estado, nós tínhamos um estado pequeno como Roraima, tinha 600 milhões em caixa. Hoje, o estado deve quase R$1 bilhão. E o estado está, digamos, numa situação de pré-falência. Ele contraiu empréstimos e deixou de fazer o repasse para, por exemplo, os poderes poderem funcionar: legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Aí eu denunciei ao Procurador-Geral da República, esse mês ele passou no dia certo. Disse que não tinha dinheiro, e não tem dinheiro, sabe por quê? Porque ele vive de fazer festas por qualquer motivo, levando cantores do sul do país, inclusive transportando no jatinho do governo. O governo, que já tinha um jatinho, ele comprou um mais moderno, porque ele não queria viajar num jato já usado, já com alguns quilômetros rodados, vamos dizer assim. O absurdo chegou ao ponto de que ele, morando a poucas quadras do palácio do governo, numa cidade que não tem nenhum tráfico congestionado, ele foi da casa dele várias vezes de helicóptero. Enfim, esbanjou de toda forma e agora ele diz que não tem dinheiro. Não paga os professores direito, não paga os profissionais da saúde. A polícia militar já entrou em greve, se aquartelou por causa justamente da falta de atendimento às suas reivindicações, coisa nunca vista no estado de Roraima. Talvez em poucos estados da federação a polícia militar se sublevar. Ele tem tido uma conduta, digamos assim, de esbanjador. E o que é pior, diz que tem pouco dinheiro, que o FPE vem caindo. No entanto, só durante esse período que ele está lá, isso até o mês de julho, só de recursos federais já foram transferidos para Roraima, 4.918.846.788,65 reais. 4 bilhões. Portanto, 5 bilhões, senador Jorge, 4.918.000.000, 5 bilhões, só de transferências do governo federal. E, no entanto, ele continua esbanjando. É festa toda hora, festa para aniversário da esposa, diz até que fez festa para aniversário do próprio cachorrinho. E o Estado, nesse período eleitoral, tem sido invadido por gastos astronômicos. Ou seja, é visualmente perceptível, dada a ostentação da sua campanha política, a coação de pessoas mediante a oferta de vantagens, dinheiro e outras coisas mais, inchamento da folha de firmas terceirizadas, não paga as firmas terceirizadas há alguns meses. Tudo isso num conjunto de absurdos que ele vem cometendo no dia a dia.